15h38. Agora nós vamos falar aqui sobre o processo de privatização da Corsan, que está sendo hiperjudicializado, mas está avançando. Decisão recente favoreceu o Estado. Nós vamos conversar agora com o Procurador-Geral, Dr. Eduardo Cunha da Costa, que já está conosco, conectado a Bastidores do Poder. Dr. Eduardo, é um prazer recebê-lo novamente.
Boa tarde, Macalossi. É um prazer conversar com você e com todos os ouvintes dos Bastidores do Poder.
Essa vitória no processo que discutia no Tribunal de Justiça do Estado o valor de alienação da Corsan, por unanimidade, né, através da 4ª Câmara Cível, acatou os argumentos da PGE. Quais são os argumentos da PGE?
Bom, basicamente, nós tínhamos uma avaliação feita por duas empresas idôneas que levamos isso ao Tribunal de Contas. Inicialmente, o Tribunal de Contas havia autorizado. Após, diante de vários questionamentos, o Tribunal de Contas, por meio da sua auditoria técnica, área técnica específica, reiterou a adequação daquele cálculo. E isso foi um reforço muito importante para que os desembargadores da 4ª Câmara Cível entendessem que não há nenhuma ilegalidade no processo e que, de fato, o valor utilizado naquele leilão ele está de acordo com todos os documentos e todos os dados que foram disponibilizados para a avaliação da empresa. E essa, então, é a principal razão que nos fez superar essa etapa, mais uma das etapas importantes no âmbito desse processo de privatização da Corsan.
Agora, uma decisão por unanimidade, ela sempre guarda muita força jurídica, né, doutor Eduardo? Não houve divergência entre os magistrados.
Nesse sentido, de fato, não houve divergência, houve uma compreensão. Se tratava de uma ação popular, nós temos uma série de discussões que são, nós compreendemos que elas sejam levantadas, mas o processo foi construído de um modo absolutamente idôneo no momento em que o Tribunal de Contas havia, no processo anterior, ainda numa outra sistemática, trazido apontamentos, todos os apontamentos do Tribunal de Contas foram acatados e foi reconstruído o processo. Então, nós entendemos que agora é uma questão de tempo para que efetivamente os órgãos competentes venham a derrubar as medidas que impedem a assinatura do contrato.
O que, que tem hoje de arestas? O senhor fala aí das medidas que estão impedindo que o processo se conclua e seja ato jurídico perfeito. O que, que falta?
Exatamente. Neste momento, nós temos ainda a cautelar do Tribunal de Contas, que ainda não foi analisada, ou seja, aquela manifestação da auditoria técnica do Tribunal de Contas ainda não chegou para análise, ainda não teve análise da conselheira substituta relatora.
Só para resgatar, ela é quem vedou a assinatura?
Na verdade, não foi exatamente a mesma pessoa, mas uma conselheira substituta havia concedido a cautelar, mas essa cautelar não foi com fundamento em avaliação propriamente, tanto que a própria decisão do Tribunal de Contas lá naquele momento entendia que a avaliação estava perfeita, estava adequada, mas que por cautela, até que se fizesse uma discussão mais aprofundada, eles haviam suspendido. Agora que foi feita essa discussão mais aprofundada e a auditoria técnica reiterou todos os fundamentos da adequação do cálculo, então nós estamos falando de um órgão independente, nós estamos falando do Tribunal de Contas, da auditoria técnica do Tribunal de Contas, trazendo essa conclusão sobre a adequação do cálculo. Sim. Então nós entendemos que certamente a conselheira relatora vai ter em conta tanto aquilo que foi decidido pelo Tribunal de Justiça, todo o cenário, e em especial aquilo que a auditoria técnica do próprio tribunal tem dito.
Sim, e a partir de agora, procurador, com relação ao andamento disso, se cria uma expectativa de até quando poderá se ter a conclusão dessa verdadeira novela que se criou?
É um pouco difícil dizer prazo exatamente.
Sim.
Mas nós temos uma expectativa de que seja em breve, porque...
Ainda esse ano?
Certamente. Não, nós estamos falando de algo bem... até porque o prejuízo hoje ele é maior, especialmente a população que está desassistida de saneamento, porque há um investimento robusto que pode ser feito de imediato para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e que não está sendo. Então, nós acreditamos que o Tribunal de Contas vá, em breve, julgar esse, e a conselheira relatora pode, a qualquer momento, inclusive, né, decidir, já está pronto o processo para essa análise. E na sequência, então, nós teríamos já aí condições de superar essas arestas e, né, talvez já partir para a assinatura do contrato.
Sim. Hoje há ali, inclusive, em termos legais, a lei de diretrizes orçamentais, é importante destacar isso como destaque final aqui, procurador. A LDO que foi apresentada à Assembleia, ela não contabiliza os recursos que venham a ser postos no caixa do Estado por conta da privatização da Corsan, né?
Há uma opção de um governador Eduardo Leite sempre optou por fazer um chamado orçamento realista. Uhum. Quando nós usamos receitas que são incertas, e nós temos muitas receitas que são prováveis e improváveis, ou seja, nós podemos classificá-las de vários modos. Mas quando a gente usa numa lei de diretriz orçamentária uma receita que, embora provável, ela ainda é incerta, isso certamente traz consequências que eram os orçamentos antes, digamos, equivocados, porque se traziam receitas extraordinárias que eram de baixíssima probabilidade de concretização. Isso fazia com que, naquele cálculo, em razão de haver ali o recurso, era destinado para determinadas áreas, ou seja, como despesa, e depois não se concretizava. Então, acho que, por segurança, realmente precisa agora aguardar para que isso seja incluído depois, se for o caso.
Muito bem. Procurador, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Sei que na agenda apertada, muitas vezes não é fácil e não é possível, então agradeço o prestígio.
Eu que agradeço, Ben Macalossi, é um grande prazer. Inclusive, hoje eu estou em Alagoas para uma reunião do Colégio de Procuradores Gerais. Nós vamos tratar de temas de altíssima importância para todos os estados. E hoje o Rio Grande do Sul preside o colegiado. E nessa discussão nós estamos tratando da divisão de royalties do petróleo. Nós pretendemos que os estados não produtores, como o Rio Grande do Sul, também sejam contemplados. Nós temos uma liminar que já fechou 10 anos, impedindo. Nós temos também a discussão sobre o piso do magistério e outras, o piso da enfermagem e outras questões de relevância nacional. Então, para mim é um prazer sempre conversar com você, sempre à disposição de todos os ouvintes também.
Muito obrigado, espero que seja realizado um bom trabalho aí. Aguardamos as novidades, procurador.
Muito obrigado, um abraço a todos.
Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Eduardo Cunha da Costa, aqui falando conosco sobre processo de privatização da Corsan, que tem aí uma série de ações judiciais, vai se movendo aos poucos, né? E conforme as atualizações vão surgindo, a gente traz aqui no programa.